Oi, pessoal. Aqui é o Thiago Araújo, da área de assinaturas, para dar um recado rápido antes de a Letícia começar o programa de hoje. Se você ainda não assina o Nexo e quer economizar 3 meses de assinatura, acesse agora nexojornal.com.br/durmacomessa e conheça a nossa promoção exclusiva para você que é nosso ouvinte. Por apenas R$ 108,00, você tem acesso ilimitado por um ano a todo o conteúdo do Nexo, incluindo expressos, gráficos, colunistas e muito mais. Além de, claro, as newsletters exclusivas com a curadoria da redação. O link é nexojornal.com.br/durmacomessa e também vai estar na descrição do episódio de hoje. É só até domingo.
A decisão judicial que afastou o governador do Rio, Wilson Witzel, do cargo. A denúncia contra a deputada federal Flor Delis. A promulgação do Fundeb pelo Congresso. O lançamento de um programa habitacional do governo. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde, esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, por uma decisão judicial que aconteceu hoje, sexta-feira. A medida foi tomada no âmbito de uma operação que apura desvios de verba pública na área da saúde do estado. Witzel foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão de afastá-lo foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Ele considerou que o governador estava tentando obstruir as investigações. Hoje, após o afastamento, Witzel tentou associar a operação a um ataque à democracia e disse que ela pode ser uma retaliação do presidente Jair Bolsonaro, de quem ele é desafeto. O governador afirmou que a Procuradoria-Geral da República pode estar sendo usada politicamente pelo presidente.
E eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso político. E digo possível, porque isso precisa ser investigado. O possível uso político da instituição.
Bom, com Witzel afastado, quem assume o governo do Rio é o vice, Cláudio Castro, que foi alvo de mandados de busca e apreensão hoje também. A operação está investigando várias outras pessoas, como participantes do suposto esquema. Entre eles estão a primeira-dama, Helena Witzel, e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano. O pastor Everaldo, que é presidente do PSC, partido do Witzel e do Castro, foi preso. Vale lembrar que Witzel também é alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Aqui no Nexo, César Gaglione explicou o afastamento de hoje e as suspeitas em torno da área da saúde no estado. A gente linka o texto dele na descrição do episódio, junto com outros que eu vou citar aqui. Também na política no Rio de Janeiro, a deputada federal Flor Delis virou ré na justiça essa semana. Ela é acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi morto com 30 tiros em junho do ano passado. Ela não foi presa por ter imunidade parlamentar, como a gente mostrou aqui mesmo no Durma. Mas filhos dela, biológicos e adotivos, além de uma neta, foram presos na investigação. A deputada nega as acusações. Na política nacional, o Congresso promulgou a emenda constitucional que torna o Fundeb permanente e aumenta a participação federal no fundo. O Fundeb é considerado o principal mecanismo de financiamento da educação básica brasileira. Ele está em vigor desde 2007, mas ia expirar no fim de 2020. O Camilo Rocha falou com especialistas em educação para entender o que o novo Fundeb representa para o ensino nacional e quais os desafios que ainda se impõem nessa área. O governo federal lançou essa semana o programa Casa Verde Amarela, de financiamento habitacional. Ele substitui o Minha Casa Minha Vida, que foi um marco das presidências petistas. O Marcelo Rubissec contou o que há no novo programa. O evento de lançamento, que foi na terça-feira, não teve a participação do ministro Paulo Guedes. O governo estava planejando lançar, junto do programa habitacional, outras medidas sociais e econômicas articuladas pelo ministro da Economia, como parte de um plano maior de recuperação em meio à crise do novo coronavírus. Mas discordâncias entre o ministro e o presidente fizeram esse anúncio maior ser cancelado, e o foco ficou no Casa Verde e Amarela, que é encabeçado por um outro ministro, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Isso tudo reforçou um contexto de desgaste do Guedes dentro do governo Bolsonaro, algo que o Marcelo Rubissec também detalhou aqui no Nexo. O Brasil se aproxima das 120 mil mortes pela Covid-19 e já registra mais de 3 milhões e 700 mil infectados. Essa semana, um estudo de Hong Kong documentou o primeiro caso confirmado de reinfecção da doença. O Estevão Bertone explicou por que isso amplia incertezas e o que pode significar para o desenvolvimento de uma vacina. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela convenção que oficializou a candidatura do presidente Donald Trump à reeleição nos Estados Unidos, na votação de novembro deste ano. O evento terminou ontem, quinta-feira, com um discurso do republicano na Casa Branca para uma plateia de apoiadores e políticos do partido. Aqui ele está repetindo algo que marcou a convenção, que é a tentativa de pintar o adversário democrata, o Joe Biden, como uma ameaça socialista. Or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Bom, como a gente falou aqui mesmo no Durma essa semana, o Biden e a vice dele, a Kamala Harris, fazem parte de uma ala moderada do Partido Democrata. Outro tema que apareceu com força nos discursos de Trump e de outros republicanos na convenção e que deve guiar a campanha desse ano é a defesa da lei e da ordem. Trump defendeu uma resposta linha dura aos protestos antirracistas que vêm acontecendo no país. Protestos esses que têm sido palco de uma reação violenta. Na cidade de Kenosha, grupos de civis brancos armados têm enfrentado os manifestantes. Essa semana, a polícia prendeu um homem suspeito de ter matado dois participantes de atos com tiros de fuzil. Quem contou isso aqui no Nexo foi o João Paulo Charlot. Esse foi mais um Extratos da Semana. Lembrando que se você ainda não assina o Nexo, você pode ter acesso a planos exclusivos para ouvintes do podcast. É só entrar no nexojornal.com.br/durmacomessa. O link está na descrição do episódio de hoje também. Na segunda-feira a gente volta com mais Durma Com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma Com Essa.